Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Massa Web Rádio de João Pessoa, Paraíba. Máxima FM de Ibiá, Minas Gerais. Movimento Digital de Foz do Iguaçu, Paraná. Musical Net de Botucatu, São Paulo. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade da cantora e compositora Lia Sofia. Nascida em 24 de maio de 1978, em Caiena, Guiana Francesa, mudou-se para Macapá com 2 anos e com 17 anos radicou-se em Belém, onde iniciou a carreira musical. Lia estará presente por todo o programa, contando histórias de suas canções. É o caso de Eu Me Chamo Amazônia, uma composição só dela. Você lembra?
Não me provoca. Eu sou filha da floresta.
Em entrevista a mim concedida em junho de 2021, Lia Sofia me contou a interessante história de Eu Me Chamo Amazônia. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Lia Sofia, querida, seja muito bem-vinda ao projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil.
Oi, Rui, que prazer estar aqui no Então Foi Assim, contando um pouquinho da minha história.
Lia, como é que se deu o seu encontro com a música? Como é que você foi fisgada para ser uma cantora e uma compositora?
A música me fisgou ainda muito pequena, ainda quando eu era criança, por volta de 6, 7, 8 anos, eu cantava na igreja com o meu irmão. Então a gente cantava no púlpito da igreja, a gente tinha que ir para diante daquela plateia, né, cumprimentar a plateia, tinha todo, né, um treino antes disso, um ensaio com meu irmão. Então nesse momento eu já entendia que a música ela era muito importante, que ela tinha essa função agregadora, né, e de tocar as pessoas. Eu mesmo era tocada profundamente pela música que a gente cantava na igreja, mesmo nessa idade, muito pequena ainda. Só que com o passar do tempo, a música ela foi ampliando o seu lugar na minha vida, no meu coração, no meu entendimento. Né, eu aprendi a tocar violão aos 9 anos de idade, aos 14 para 15 anos eu compus a minha primeira música, e aí vieram outras composições, as quais eu percebi que o público se identificava, quem me ouvia, gostava, me pedia para tocar de novo, dizia, ah, essa música tem a ver comigo, essa música fala de mim. Então eu fui entendendo a importância disso e isso foi tomando conta de mim. A minha relação com a música, na verdade, foi amadurecendo com o tempo, né? Mas a minha paixão, eu fui fisgada por ela desde muito pequena. Né? E claro, também a minha compreensão do que a música representava na minha vida. Acho que durante muito tempo a música representou para mim esse lugar sagrado, esse lugar de louvor a Deus, né? Essa coisa sacra mesmo que a igreja me colocava. Mas com o tempo eu fui entendendo que essa sacralidade, né? Essa coisa da música como um louvor, ela também está em outros ambientes que é fora da igreja, né? Mesmo num lugar onde há uma festa, onde é um bar, você está ali louvando sim, né? E levando alegria, levando entretenimento, levando sossego para as pessoas, né? A gente tem compreendido muito bem isso, eu acho, nesses tempos de pandemia, né? Esse lugar da música como um lugar que sara, né? Que cura, que traz alegria, que traz prazer, que traz conforto. Então eu fui amadurecendo essa minha relação com a música durante a minha carreira, a minha história.
Lia Sofia, Eu Me Chamo Amazônia, que é uma composição só sua, tem história?
Eu Me Chamo Amazônia foi uma das músicas, por exemplo, que eu compus sem o violão. Essa música, ela começou a ser composta a partir de uma batida no curimbó. O curimbó é um grande tambor, né, onde a gente senta em cima dele e toca ele. É um tambor de mais ou menos 1 metro de altura quando está em pé, né? É deitado, a gente deita ele no chão e toca. Foi assim que eu comecei a compor essa música, sobre um curimbó. E eu tinha muita vontade, eu queria muito falar sobre essa mulher amazônica, essa mulher ribeirinha, essa mulher pescadora, essa mulher agricultora, essa mulher indígena, essa mulher que está em contato direto com essa floresta, né? E vive esses sons, esse poder, né? Essa cor, esse cheiro desse lugar, essa mata, esses rios. Eu queria falar dessa mulher nessa música. E a música foi fluindo, né? Na verdade, fazendo um paralelo entre a força dessa mulher, desse feminino, e a força da natureza, né? A força dessa floresta. E no final, as duas, né? Dizem como se as duas dissessem a mesma coisa, né? Eu me chamo Amazônia. Não me provoca, né? Eu sou forte o suficiente. Não me provoca, né? E, na verdade, foi a última música composta para o álbum Não Me Provoca, que eu lancei em 2017. Eu já tinha composto outras coisas, tinha feito parceria, tinha, inclusive, tem músicas de outras mulheres compositoras nesse disco. E essa foi a última música que eu compus para esse trabalho. E nem sabia se ela ia entrar mesmo no disco, né? Esse trabalho foi produzido pelo Pedro Luiz, né, em parceria comigo. E quando eu apresentei várias composições, mais de 20 composições que eu tinha, apresentei para ele, a gente fez essa triagem. E ele percebeu, na verdade, que essa música, ela fazia a amálgama, né, de toda a ideia do disco. E o disco estava muito feminino. O disco todo fala muito sobre a mulher, sobre a força da mulher, sobre a versatilidade da mulher, né, sobre muitas mulheres que somos em uma só. Então, e essa música, ela fechou realmente, ela fez a amálgama, né? Ela juntou toda essa ideia nessa canção. E coisas que eu não tinha percebido, na verdade, né? Eu fui compondo para o trabalho sem perceber todo esse caminho. Não foi algo proposital, não foi algo pensado, direcionado. E essa música, ela trouxe uma satisfação muito pessoal, assim, por eu ter conseguido falar dessa mulher amazônida, forte, né, que tem essa relação muito presente com este lugar, com a natureza, com essa floresta. E eu consegui fazer. Há muito tempo, na verdade, que eu já tinha essa ideia e esse desejo. E nunca tinha acontecido. E aí aconteceu e Eu Me Chamo Amazônia.
Então foi assim que nasceu Eu Me Chamo Amazônia, composição de Lia Sofia, que ouviremos com a própria criadora.
Eu sou filha da floresta. floresta. E se o vento me sopra, eu faço pororoca. Não me provoca, ai, 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 ai. Eu sou filha da floresta. E se o vento me sopra, eu faço pororoca. Quando o vento me chama, eu balanço a floresta. Sou rainha, a lua me guia, o tambor me atiça. Eu sou dona da festa, não faço cerimônia, eu me chamo Amazônia. Eu sou dona da festa, não faço cerimônia, eu me chamo Amazônia.
Maravilha! Ouvimos Eu Me Chamo Amazônia, composição e interpretação de Lia Sofia. Esta faixa faz parte do álbum Não Me Provoca, lançado em 2017.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade da cantora e compositora Lia Sofia, nascida em 24 de maio de 1978 em Cayena, Guiana Francesa, mas criada na Amazônia e que estará presente por todo o programa contando as histórias de suas canções. É o caso de Ai Menina, uma composição só dela. Você lembra?
Menina, o que fazer com seu rebolado? Menina, o que fazer com essa saia rodada?
Lia Sofia me contou a interessante história de Ai Menina, mas antes disso falou de sua formação musical.
A minha formação musical, ela se deu como acho que de muitos músicos assim, populares, né? Já na prática, pegando o violão e aprendendo os acordes e tocando, né? Eu tive um professor aos 9 anos de idade, que era um amigo da minha mãe, músico, multi-instrumentista, tocava teclado, saxofone, violão e tocava muito bem, era um grande músico. E ele já começou me ensinando as famílias dos acordes e essas famílias cabem em algumas músicas. E já foi me passando música, né, para tocar. Então, foi assim. E depois disso, ele me passou o básico, depois disso eu fui aprendendo sozinha, buscando conhecimento, né? Mesmo a teoria, eu aprendi teoria sozinha depois, né? Não fui a nenhuma academia, e pegando dicas e aulas práticas, assim, com amigos músicos. E até hoje, né? A música, ela é um aprendizado eterno, ela é um treino eterno, mas eu não tenho nenhuma formação acadêmica, não, para música. Assim também como para o canto. Já fiz alguns cursos de canto, né? Bem lá atrás, até hoje faço, né? Novos cursos de canto, para estar sempre conectada, estar sempre treinando. É importante, acho isso, em qualquer área, né? Profissional. E essa é a minha formação.
Lia Sofia, Ai Menina, que é uma composição só sua, tem história.
Olha, Ai Menina é um divisor de águas na minha vida, né? Acho que já contei aqui. Ela é uma música muito importante na minha trajetória. E ela foi escrita, eu compus ela em 2011. Nesse ano, foi um ano bem difícil para mim, na minha carreira. A música não estava me trazendo satisfação assim mesmo, né? Preocupação com dinheiro, preocupação com o futuro, o que será dessa profissão, o que vai ser de mim. Acho que tenho que fazer um concurso para uma outra coisa. Eu já era formada em psicologia, sou formada em psicologia pela Universidade Federal. Então, foi o principal momento que eu pensei em largar a música e trabalhar em outra coisa. E, mesmo assim, sempre compondo, né? Sempre escrevendo coisas, sempre criando. E aí, nesse dia especificamente, eu compus três canções: Salto Mortal, Amor de Promoção e Ai Menina. E a Thaisa, nesse tempo, trabalhava fora de casa, passava o dia. Ela é advogada, né? Passava o dia todo na rua trabalhando, fora de casa. Quando ela chegou no fim do dia, eu mostrei para ela e disse: olha, eu compus essas músicas aqui, me diz o que é que tu acha e tal. Ela sempre foi o meu primeiro ouvido, assim, né? E sempre foi muito verdadeira, muito, muito. Até hoje é a primeira pessoa para quem eu mostro tudo que eu componho, e ela é sempre muito verdadeira. E ela disse na mesma hora, disse: vamos gravar as três, vamos gravar as três. Aí eu falei: mas como? Não vamos gravar nada. Eu estou experimentando coisas, eu estou criando, experimentando um caminho, né? Uma linguagem. Imagina, isso aqui é só o começo. Eu vou fazer outras coisas. Não, vamos gravar e vamos colocar no mundo. E a gente, assim, eu preocupada com dinheiro, como é que eu vou reunir músicos, pagar estúdio e tudo, né? Tirar dinheiro da onde? Aí, não, vamos negociar com todo mundo, fomos para um estúdio, negociamos com todo mundo, gravamos Ai Menina, Amor de Promoção e Salto Mortal, o que eu chamei de EP Salto Mortal. E colocamos no SoundCloud, que é, inclusive, até hoje, uma plataforma de música gratuita. Muitas pessoas colocam suas músicas ali para download gratuito, né? As pessoas escutam livremente sem pagar nada. E aí eu joguei lá, de forma gratuita, as pessoas podiam baixar a música e tudo. De repente, essa música começou a ser bastante ouvida por muita gente. E eu fiquei impressionada. Ok, 2011, um ano difícil, continuou seguindo difícil. No início de 2012, a Thaisa recebe uma ligação que é da Globo. E a produção de uma novela queria essa música para ser parte da novela. E ela me ligou dizendo: olha, tem uma notícia, tá sentada? Aí eu falei: pelo amor de Deus, né? Morreu alguém e tudo, um susto. E aí ela disse: não, calma e tal, é da Globo, estão querendo a música e tudo. Eu não sabia se a música seria de uma personagem principal, se a música seria somente o fundo daquela paisagem, né, que passa assim, um intervalo entre uma cena e outra, não sabia nada. Mas foi uma explosão de felicidade, porque eu sabia que ela teria uma audiência grande, né? Uma visibilidade, porque a novela é ainda essa janela de visibilidade gigante. Então eu sabia, eu tinha certeza. Pronto, a música foi ao ar na novela, e o que aconteceu foi que a minha vida virou de cabeça para baixo, né? Foi a segunda música mais executada da novela. Em primeiro lugar era uma música da Marisa Monte, que era a abertura da novela. A música foi de uma protagonista, de uma personagem principal, e a cada passo que a protagonista dava, a música tocava. A cada passo, a cada fala, a música tocava. Então foi assim, uma explosão, essa música tocou muito. Em 2012, a minha vida mudou, né? Eu fui a todos os programas de entrevista da TV, do rádio, viajei muito o Brasil todo. Essa música começou a ser tocada em todo o Brasil, enfim. A minha vida, de 2011, que eu estava pensando em desistir da música, para 2012, foi uma mudança completa e radical. E, na verdade, eu sou muito agradecida a essa música, e não só ela, a música como um todo, né? Que é a minha vida. A música, depois disso, foi um grande aprendizado, né? Ela sempre te traz alguma coisa boa, né? Ah, pode não ser uma novela, um grande estouro numa novela, mas ela te traz amigos, ela te traz paz, ela te cura. A música, ela sempre te devolve alguma coisa, né? Então, a importância de eu não ter parado de compor, de criar e de compartilhar essas coisas. É o que eu digo para as pessoas, às vezes até jovens artistas, jovens compositores. Eu digo, cara, compõe, faz com amor e põe no mundo, compartilha, sabe? Não fica guardando, escondendo. Coloca para as pessoas ouvirem, para as pessoas verem o teu trabalho. É aí que está a magia, né? Quando você alcança alguém. Né? Foi o que a menina fez. A menina alcançou as pessoas, alcançou essa pessoa da novela que ouviu a música e colocou ela ali naquele lugar. Então a sua música precisa alcançar as pessoas, as pessoas precisam ter acesso a ela. Não adianta você compor coisas maravilhosas e não compartilhar. Então isso é um grande aprendizado para mim. Né? E até hoje eu faço isso. Às vezes eu não tenho um álbum completo para lançar, eu lanço um single de uma mensagem que eu quero que as pessoas escutem, que eu quero compartilhar. E muitas vezes, e sempre vem algo muito bom para mim, de volta.
Então foi assim que nasceu Aí Menina, composição de Lia Sofia, que ouviremos com a própria criadora.
Menina, o que fazer com essa saia rodada? Se o tambor começa, tua saia gira, o mundo inteiro para pra te ver, menina. Me diz o que fazer com seu rebolado. Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no couro, essa roda gira. O que vou fazer pra te ver, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem. Todo mundo balança no teu bailado. Por embora segue a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado. Por embora segue a ginga do teu rodado. Menina, o que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, seu tambor começa, tua saia gira, o mundo inteiro para pra te ver, menina. Me diz o que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no couro, essa roda gira, o que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado, curimbó segue a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado, curimbó segue a ginga do teu rodado. Balança no teu bailado, por a ginga do teu rodado.
Maravilha! Ouvimos Ai Menina, composição e interpretação de Lia Sofia. Esta faixa faz parte do álbum Lia Sofia, lançado em 2014.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Deita no meu ombro e não queira saber a hora.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Giza Pitam.
Pô, eu ouço rádio desde pequena, assim, sempre foi um hábito. E aí eu via aquelas rádios que tocava Roberto Carlos. Eu cresci ouvindo isso, cara. Aí, assim, depois eu mais adolescente, assim, comecei a curtir Pink Floyd, Led Zeppelin, comecei a curtir. E aí eu curtia mais as rádios que tinham em Porto Alegre. Me interessei pelas coisas mineiras também, sabe? Que aí eu já tava tocando, queria tocar Milton, comecei a curtir Beto Guedes e entrar nesse universo aí também.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Nativa FM de Piancó, Paraíba, Nativa Mix FM de Goioxim, no Paraná, Net Musical de Botucatu, São Paulo, Nossa Paz de Porteirinha, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade da cantora e compositora Lia Sofia. Nascida em 24 de maio de 1978, em Cayena, Guiana Francesa, mas criada na Amazônia e que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas composições. É o caso de Meu Verso, uma composição só dela. Você lembra?
Viver sem você, não sei mais não. Caminhar sem você.
Lia Sofia me contou a comovente história de Meu Verso, mas antes disso falou do que a inspira.
A minha inspiração para compor, a minha inspiração para a música, ela vem de vários lugares, né? De histórias que eu escuto de amigos, de algum livro que eu esteja lendo, de um filme que eu assisti, né? De uma frase que eu escuto durante o meu dia, às vezes até de uma música de uma outra pessoa que eu acabei de ouvir. Aquela música me traz sensações e emoções sobre as quais eu quero falar, né? E me dá direções inspiradoras para compor alguma coisa, né? Mas é claro que para a vida, sim, para a minha vida, eu me inspiro em pessoas que fazem o seu trabalho com amor, com entrega, né? Então, essas pessoas, recentemente, como eu estava te falando, assim, em contato com alguns professores, que eu trabalho às vezes, eu colaboro com o trabalho de professores, com projetos sociais, essas pessoas me inspiram profundamente na vida, né, assim, de como a gente pode transformar a vida de alguém, né, com pequenas atitudes diárias, né, você pode transformar a vida de alguém. Então, essas pessoas, professores, professoras, têm muitas histórias inspiradoras e me inspiram muito, assim, na minha vida.
Lia Sofia, Meu Verso, uma composição só sua, tem história.
Meu Verso é a música que eu compus para o meu casamento, para dedicar a Thaísa, no dia do nosso casamento. E nesse dia, a gente ia fazer uma pequena recepção em casa, receber a família e pouquíssimos amigos. Então, eu estava organizando a casa para a noite a gente ter um pequeno jantar, uma pequena cerimônia. Eu estava arrumando, limpando a casa, puxando o móvel para cá, colocando flor ali, flor aqui, né? E colocando o abajur no lugar certo. Então eu estava naquele movimento e a minha cabeça não parava de pensar que eu tinha que dar um presente para ela. Eu tinha que oferecer alguma coisa para ela. Eu tinha que marcar aquele momento de alguma forma, de alguma maneira especial. E eu não sabia com o quê, eu não ia ter tempo de sair para comprar nada, né? Eu não ia ter tempo, o que, que eu ia fazer? E essa música, ela veio inteirinha na minha cabeça durante eu estar com a vassoura na mão, limpando alguma coisa, algum cantinho, organizando alguma coisa. Foi muito inusitado isso, né? A maneira como essa música veio num dia que é normalmente quem organiza a casa para festa, sabe? Que é um momento que você está agoniado, arrumando aquele espaço para receber pessoas, né? Colocando as taças no lugar e, né, organizando tudo. E essa música veio inteira para mim. Parei tudo que estava fazendo na mesma hora, corri para não esquecer a letra, né, e saí anotando tudo, e a melodia veio junto já. Então já comecei a tocar, fiz uma gravação dela no celular para não esquecer a melodia, né, que é uma das coisas que mais desaparece da cabeça do compositor rápido. E aí gravei e já fiquei ouvindo ela, arrumando já as coisas e tudo, e já ouvindo para aprender, para na hora da noite, da cerimônia, eu cantar. E foi assim que ela aconteceu, essa música, de uma forma muito inusitada. E quando foi à noite, na hora do jantar, eu peguei violão e toquei essa música e emocionei todo mundo com ela. Ela é uma música muito pedida, assim, por casais apaixonados, né? Que sempre me pedem, ah, faz um vídeo, canta pra mim essa música, pra oferecer pro meu amor e tal. Então, assim, meus fãs gostam bastante dessa música e essa música tem essa história.
Então foi assim que nasceu o meu verso, composição de Lia Sofia, que ouviremos com a própria criadora. Maravilha! Ouvimos Meu Verso, composição e interpretação de Lia Sofia.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade da cantora e compositora Lia Sofia, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas composições. É o caso de Quero Te Encontrar, uma composição só dela. Você lembra?
Quero te encontrar, reler os livros, ouvir nossos discos, sair pra dançar.
Lia me contou a interessante história de Quero Te Encontrar. Antes falou sobre o seu processo criativo.
Olha, Rui, eu já vivi todos esses momentos que você falou. Inspiração, transpiração, intuição, encomenda, tudo isso, né? A minha música já passou por tudo isso aí. Acho que todos os compositores, inclusive, né? Mas o meu processo mais comum para compor é transpiração, né? Eu preciso sentar diariamente, eu preciso escrever diariamente, eu preciso gravar uma melodia, às vezes diária, às vezes não, às vezes ela sai toda a melodia inteira, às vezes um pedacinho, mas é isso, esse processo de transpiração, né? De você estar tá produzindo todo dia alguma coisa, estar tá lendo alguma coisa, poemas e tudo para estar com a cabeça sempre aberta, para que quando a inspiração venha, a coisa já esteja encaminhada, você esteja preparada para aquilo, né, também. É um processo de estudo e de trabalho. É um trabalho normal, é como sair de casa para ir fazer alguma coisa na rua, ir para o escritório, para a empresa. É desse jeito que eu tenho que trabalhar, diariamente, escrevendo alguma coisa, criando melodias. Mas sim, se eu tenho uma encomenda para fazer, é claro, eu foco naquele tema, eu foco naquela encomenda, né? Ah, por exemplo, se eu vou fazer um álbum direcionado, que eu tenho um tema geral para aquele álbum, eu trabalho em cima daquele tema geral, eu busco referências para aquilo, então eu pesquiso em cima daquele tema, e assim vai, né? Às vezes não, às vezes pinta uma música, uma intuição, que é isso que você falou, né? Uma intuição, um desejo, naquela hora de falar sobre aquele assunto, sobre aquela situação, sobre aquele sentimento, né? Então a coisa acontece rápido, você escreve, pega um papelzinho onde tiver, anota nas notas do celular, né? E vai registrando. Mas eu te confesso, eu não costumo esperar que isso aconteça. Ah, que a inspiração venha, que caia uma manga na minha cabeça e pronto, eu escrevi um grande sucesso. Não é assim para mim. Para mim é trabalho árduo e diário mesmo.
Lia Sofia, Quero Te Encontrar, uma composição só sua, tem história.
Rui, eu escolhi essa música, Quero Te Encontrar, para dizer exatamente sobre músicas que a gente escreve despretensiosamente muitas vezes, né? E a gente não sabe aonde que elas vão chegar. Uma música escrita despretensiosamente, antes do café da manhã, foi assim que eu compus essa música, enquanto a minha esposa dormia. E eu normalmente acordo mais cedo, preparo café, às vezes levo na cama, e esse foi um dia desses. E peguei o violão rapidamente, eu estava num processo de composição para o meu disco Castelo de Luz, nesse momento, acho que era 2008, lancei Castelo de Luz em 2009, e o Castelo de Luz ele tem um pouco essa pegada misturada com o jazz, né? Porque conversando com a minha mãe, ela me contou histórias que, morando em Abaitetuba, que é uma cidade ribeirinha no Pará, passava um barco em determinado tempo da semana, os finais de semana, passava um barco com uma banda de jazz, ela diz, né? Uma banda de jazz. Mas mamãe, o que eles tocavam? Tinha cantor? Não tinha cantor. É uma banda de música instrumental, com vários instrumentos de sopro, que tocavam às vezes bolero, e aí o pessoal dançava, às vezes tocavam rock and roll, né? E as pessoas dançavam. Então era uma banda de música instrumental. E pensando nisso, eu fiz esse disco pensando nessa banda de jazz que passava na frente da porta dos ribeirinhos, né? Dentro de um barco e tocava para os ribeirinhos. E às vezes os ribeirinhos faziam grandes bailes com aquela banda. Então esse disco é meio inspirado nisso. E eu estava compondo para esse trabalho que se chama Castelo de Luz. E foi assim, uma música feita despretensiosamente, antes do café da manhã, né? E falando sobre uma história de amor, uma história de desencontro, mas que a gente vai se encontrar, né? O tempo não volta atrás, mas pode mudar e pode chover, né? E pode te trazer. Então, às vezes a gente só não se encontrou no momento certo. Então, é uma música bem despretensiosa que fala de um amor. E gravei no Castelo de Luz. Esse disco, quando saiu, eu fiquei muito afim que chegasse na mão de jornalistas, de radialistas. Então, eu fiz um trabalho, eu e Thaís, a minha esposa, fizemos um trabalho de postar ele nos Correios e enviei para mais de 3 mil endereços de jornalistas que eu consegui, né, com amigos e tal. E dentre eles estava o Nelson Motta, que tinha na época um programa de rádio chamado Sintonia Fina. E ele mandava via e-mail notícias sobre esse programa, né, de artistas que ele indicava para você conhecer, e vinha uma fotinho da capa do disco do artista. E eu falei, esse meu disco tem que chegar na mão do Nelson Motta. Eu encontrei um endereço na internet, naquela época, dele, que eu não fazia a mínima ideia se era a casa dele, se era o escritório, se era o escritório da rádio e não tinha nada a ver com ele, X. Eu peguei aquele endereço e mandei um release meu, mandei o disco para ele e tal. E fiquei meses após isso esperando qualquer tipo de resposta, ou mesmo, de repente, vai que eu dou a sorte e apareço ali, né, nas indicações dele, via e-mail, né, que eu recebia. E assim passaram-se meses, eu já estava até desacreditada, que eu achei que não chegou na mão dele por algum motivo, né? Claro, tinha todas as razões e possibilidades de não chegar na mão dele aquele trabalho. Aí um belo dia eu abri o meu e-mail meses depois e lá está a minha capinha do CD Castelo de Luz e ele rasgando elogios para essa música, pro swing, para a leveza da música, né, e tal, e elogiando meu trabalho como um todo, indicando para que conhecessem a artista, e eu saí maluca pela casa gritando, né, de felicidade e tudo. Então, na verdade, essa música eu escolhi especialmente não tanto pelo processo de criação, não tanto, né, mas por toda a história que envolve ela, que é isso. Muitas vezes você escreve uma música despretensiosamente, né, com leveza mesmo, com tranquilidade. Eu queria fazer essa música nesse dia para dar de presente para minha esposa, para fazer a alegria dela. Nada faz ela mais feliz do que quando eu componho algo novo, né? Ela adora, ela se diverte comigo, ela curte muito. Então eu disse, bem, vou acordá-la desse jeito. Levei o café da manhã e toquei uma música para ela. E a música entrou no disco e me trouxe essa enorme felicidade, essa enorme alegria. E claro, foi uma das músicas que eu toquei bastante desse disco, o público se identificou muito. Então é isso, é um trabalho feito com leveza que às vezes dá muito certo, né? Do que algumas coisas que a gente investe tanto tempo, hora e faz um arranjo super mega e a coisa nem acontece. É bem engraçado isso na vida do artista.
Então foi assim que nasceu Quero Te Encontrar, composição de Lia Sofia, que ouviremos na voz da própria criadora.
Quero te encontrar, reler os livros, ouvir nossos discos, sair pra dançar, correr na chuva e ficar quase nua só pra te irritar. Quero te encontrar, contar piadas que tão sem graça te fazem chorar. Pensar que queria que eu estivesse lá.
viajar com os amigos pra se bronzear. Mas não vai parar de pensar que queria que eu estivesse lá. Vamos melhorar. Que tal se você voltasse pra me ajudar com o sofá?
Maravilha! Ouvimos Quero Te Encontrar, composição e interpretação de Lia Sofia. Esta faixa faz parte do álbum Castelo de Luz, lançado em 2009.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música da cantora e compositora Lia Sofia. E a música da vez é Ela, composição só dela. Você lembra?
Ela bate açaí, ela faz a farinha, é do lar, é de casa e também é da pista.
Lia Sofia me contou a interessante história de Ela.
A história da música Ela, ela vai no mesmo caminho praticamente do que Eu Me Chamo Amazônia. Era esse desejo de falar dessa mulher que é múltipla, nessa mulher que é amazônica, né, que tem essa experiência de viver próximo à natureza, próximo à floresta, mas ao mesmo tempo é exigida de diversas formas, né? Então essa música, ela veio ao encontro desse desejo de falar sobre isso. E ela fala exatamente dessa mulher que bate açaí, né? Ela bate açaí, ela faz a farinha, ela é do lar, ela é empresária, ela joga bola, né? Ela escreve, ela compõe, ela cria, ela é mãe, né? Essa mulher é múltipla. E ela nasceu já com essa levada, né? Que é uma levada meio merengada, lambadeada, né? Um merengue é uma coisa mais latina, que tem muito a ver com a nossa música também no Pará. E eu fiquei pensando, poxa, preciso de uma parceria forte, né, para falar dessas mulheres, uma parceria que seja marcante para cantar essa música. E pensamos o Ney Matogrosso, né? Mas aí disse, bem, como que um cara desse, né, dessa grandeza vai aceitar um convite assim? E aí o Pedro Luiz disse, bem, vamos mandar a música para ele, se ele gostar, eu tenho certeza, ele é muito sincero, né, conheço ele, é muito sincero, ele vai dizer que quer, que não quer, tá tudo certo. Tá, fiz a música, gravamos direitinho tudo, gravei a minha parte já no estúdio, a música toda, mandamos para ele. Ele estava em turnê em Portugal, acho que estava fazendo show em Portugal, e demorou um tempinho para ele responder, e eu naquela ansiedade, né? Aquela ansiedade de esperar a resposta. Até que ele disse que sim, que topava, que amou a música, que amou, que adoraria falar sobre essa mulher múltipla, né? Essa mulher que sangra todo mês, né? Ele até falou isso comigo no estúdio quando foi gravar, disse assim, a Rita Lee falou sobre isso, né? Dessa mulher que sangra todo mês, mas você colocou de uma forma diferente e tal. Adorei a música, adorei o ritmo, foi o que ele disse. Então, assim, para mim foi uma alegria completa, né? Poder falar sobre a força da mulher, sobre a multiplicidade das muitas mulheres que nós somos em uma, né, e ainda poder ter um ícone dessa grandeza cantando comigo essa canção.
Então foi assim que nasceu Ela, composição de Lia Sofia, que ouviremos com Lia Sofia e Ney Mato Grosso. Maravilha! Ouvimos Ela, composição de Lia Sofia, na interpretação de Lia Sofia e Ney Mato Grosso. Lia Sofia, para os nossos ouvintes que estão curtindo o programa e se apaixonaram pelo seu trabalho, como é que eles fazem para segui-la nas redes sociais?
Meus amores, vocês me acham fácil nas redes sociais. É só buscar por Lia Sofia. O meu Sofia é com PH, não é com F, tá? E é muito fácil. É só colocar no Twitter, tem o perfil, no Instagram, no Facebook. E a minha música está em todas as plataformas digitais, né? No Deezer, no Spotify, no YouTube. No YouTube, vocês vão encontrar alguns clipes gravados em Alter do Chão, gravados em Belém, clipes de show ao vivo, né? Tem um DVD lá, ao vivo, todo gravado no Teatro da Paz, numa noite muitíssimo especial, do teatro lotado, com participação da Fafá de Belém, do Pinduca. Então, é fácil me achar. Se inscrevam no meu canal no YouTube, que logo em breve tem novidade. Eu tô compondo direto e tô sempre compartilhando coisas ali, tá bom?
Lia, querida, foi um prazer enorme a sua participação no projeto Então Foi Assim. Agradeço pela sua generosidade em abrir seu coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Ah, Rui, querido, o prazer foi todo meu poder participar desse teu projeto tão bonito, onde você registra um pouco da história, né, das músicas brasileiras, de diversos autores. Muito obrigada, é uma honra para mim poder contar um pouquinho da minha história, revelar um pouquinho dos detalhes de como foi escrever as canções e das curiosidades, né, desse trabalho de compositor.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Antes de encerrar o programa, quero reforçar um recado importante. Se você paga imposto de renda, invista até o percentual de 6% do seu imposto em projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei 8.313 de 1991. Todo valor investido é deduzido ou restituído de seu imposto de renda. Ou seja, você promove cultura, não gasta nada e ainda recebe recompensas pelo apoio. Pense nisso! Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá!
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.